Essa é uma sechá maravilhosa, a sechá de Vayechi, do volume 25, a primeira sechá de Vayechi. Nessa sechá, o Rebbe explica por que Yaakov Avinu teve que fazer Yosef jurar que não iria enterrá-lo em Mitzrayim. Qual a razão que ele precisou fazer esse juramento? E não bastou a palavra dele simplesmente que eu vou te enterrar em Israel. Então, o começo da nossa paraxá descreve como Jacob Avinu, ele chamou seu filho Yosef e pediu para ele: por favor, não me enterre no Egito, me leve fora do Egito e me enterra em Israel, junto com os patriarcas Abraham, Isaac, as matriarcas. E na sequência, que Yosef ele falou: Anochi Esek Dvareha, eu farei como as tuas palavras. Então, Jacob ele vira para o filho, ele fala: Yeshavá ali, Vaishavá lá, por favor, jure para mim. E daí o ele jurou, eu vou te enterrar em Israel. E precisamos entender como que muitos dos comentaristas eles questionam por que Yaakov não se satisfez com as palavras do Yosef se comprometendo em fazer isso. Por que ele precisou um juramento? Será que Yaakov, Chas v'Shalom, ele suspeitou o seu filho que ele não iria cumprir as suas palavras? Então muitos dos Mefarshim eles explicam que esse juramento não foi para o Yosef, não foi a questão que o Yosef, para garantir que ele iria cumprir as suas palavras. Mas esse juramento foi pelo faraó, pela questão do faraó. Por quê? Porque, como nós sabemos, que na prática aconteceu que o faraó, ele não queria que o Yosef levasse seu pai para Israel para que fosse enterrado em Hebron. Ia fazer de tudo para que o Yosef ele quebrasse as palavras do pai, o pedido do pai. Então, no momento que Jacob ele fez o Yosef ele jurar, e dessa maneira ele garantiu que o Yosef ele cumprisse as palavras. Porque a gente sabe que no momento que o faraó ele vira para o Yosef, ele fala: quebra o teu juramento. Daí o Yosef ele fala pro faraó, ele fala: ó, tá bom, eu quebro esse juramento, mas eu quebro outro juramento também. Qual juramento? Para o Yosef virar o vice-rei do Egito, ele precisava conhecer todos os idiomas da época, 70 idiomas. Essa que era a regra do Egito. E o Yosef ele não conhecia, veio o Malach, ensinou para ele todos os idiomas. E daí no dia seguinte, o faraó começou a falar com o Yosef sobre todos os idiomas. E o Yosef respondendo em todos os idiomas para o faraó. E no final da conversa, o Yosef ele vira para o faraó, ele fala: Mashlomcha, Manishma, Kol Beseder. Começa a falar com ele em hebraico. E o faraó começou a gaguejar, que ele não falava o hebraico. Ou seja, que o faraó ele não poderia ser o vice, não poderia ser o rei do Egito, não poderia ser o faraó do Egito, porque ele não falava todos os idiomas, não falava o hebraico. E daí o faraó fez o Yosef jurar que não iria contar para ninguém esse segredo entre eles, que ele não falava o hebraico. Então agora, depois de muitos anos, o Yosef ele fala: bom, é para quebrar o juramento do meu pai, então eu vou quebrar também o juramento entre nós e eu vou contar para todo mundo que você não fala o hebraico. E daí o faraó vira para o Yosef e ele fala: vai e cumpra a promessa do seu pai. Quer dizer, se não fosse a promessa, você não poderia levá-lo para fora do Egito. Então, em outras palavras, esse juramento não foi pelo Yosef, e sim por causa dessa questão, dessa situação com o faraó. Já explicamos várias vezes que qualquer pergunta simples que surge na Torá, o Rashi, o comentarista do Pshutosh al-Mikra, deveria explicar. Então, se é assim, por que o Rashi não fala nada sobre isso? Nem menciona por que o Yosef teve que jurar? Mais ainda, Urashi, na verdade, ele fala essa ideia toda do juramento. Mais pra frente, depois de muitos anos, quando que o Jacob faleceu e etc. E não muitos anos, mas depois de muito tempo, quando Jacob acabou falecendo, então o faraó vira pro Yosef: vai, enterra seu pai, Kasheres Biacha, como ele te fez jurar. E vem Urashi, ele explica, por causa do juramento, que se não fosse o juramento, eu não te deixaria sair daqui. Mas isso, Urashi, ele explica só lá pra frente. Porque na nossa história, no momento do juramento, Urashi ele não explica nada. Por que precisou fazer esse juramento? Então daqui nós deduzimos que por que Yaakov fez o Yosef jurar não é somente como um pretexto, como uma resposta no futuro, quando que o faraó pressionasse o Yosef a deixar o seu pai no Egito. Mas existe uma questão aqui pelo próprio Yosef, que ele precisava fazer o juramento entre ele e seu pai, e não nada a ver com o faraó. E a pergunta é: o porquê? E o Urashi não fala nada sobre isso. Qual é a razão que o Yosef precisou jurar para o seu pai? Primeira coisa, precisamos entender qual a diferença entre juramento e uma haftahá. Haftahá a gente traduz como promessa, mas na verdade seria uma garantia. Tipo, ani mavtiach, eu te prometo, eu te dou a garantia que eu vou cumprir essa ideia. Mas quando a gente fala shvuá, um juramento é algo muito mais sério pela Torá. pegava um objeto sagrado, a pessoa segurava a Torá, ou nessa história de colocar a mão no Brit Milá, que era o único objeto sagrado na época, que não existia nenhum objeto material que tivesse uma santidade, fora o Brit Milá. Então qual a diferença entre Shvuah e Avtachá, entre juramento e uma garantia, uma promessa? Quando a pessoa ela faz um juramento, uma Shvuah, ela se conecta com a ideia, com o assunto, de tal maneira que ele se compromete a fazer aquela ideia, aquele assunto que ele jurou, independente de qualquer circunstância, de qualquer situação. Mesmo que tiver várias dificuldades e vários impedimentos para não fazer aquilo, ele, já que ele jurou, ele vai fazer tudo sem cálculos, sem pensar duas vezes para poder cumprir na prática o seu juramento. Isso é diferente de uma avtachá. E assim também a atenção, simat lev, que a pessoa ela coloca nessas duas situações. Quando a pessoa ela fala, animavtiach, eu prometo, me comprometo a fazer isso, eu te garanto que eu vou fazer isso. Então não necessariamente que ele vai ficar pensando o tempo todo sobre isso que ele se comprometeu a fazer. Ele não vai estar metido e compenetrado com essa ideia para sempre, mas na hora que ele vai fazer na prática, ele vai tentar fazer aquilo que ele se comprometeu a fazer, mas ele não vai estar pensando constantemente nesse assunto. Mas quando a pessoa ela jura, não como que é banalizado hoje o conceito do juramento, mas a pessoa ela jura de verdade como que a Torá ela descreve, a pessoa nunca vai deixar de pensar no assunto, não vai ter o hesedata, ele não vai esquecer esse assunto, porque ele sabe que ele precisa fazer na prática, e se eu não fizer, eu estou pecando, eu estou quebrando o juramento. Existe o castigo, existe o peso do juramento. Então a pessoa ela está o tempo todo pensando naquele juramento que ele fez. E essa que foi a razão, simplesmente, porque Yaakov fez o Yosef jurar, Vena Satana me mitzrayim, você vai me tirar do Egito. E não se satisfez só com as palavras do Yosef, Anuhi Esek Dvarecha, eu farei como as tuas palavras, eu vou fazer isso. Porque Yaakov queria que o Yosef ele tivesse o tempo todo constantemente metido pensando sobre esse assunto. Porque sendo que Yosef ele está numa terra estranha, ele está lá no Egito, e não dá para saber quais dificuldades e desafios ele vai passar no futuro, depois que ele fizer esse juramento. Então o Yaakov ele buscou uma ideia para garantir que ele em nenhum momento esquecesse, nenhum momento parasse de pensar, e que dessa maneira ele conseguiria superar todas as dificuldades e problemas e desafios que ele passasse no futuro. Então aqui a intenção do Yaakov era para garantir que o Yosef nunca esquecesse e pudesse passar por todas as dificuldades e manter o seu juramento. Mas ainda precisamos entender, porque o Yosef ele também sabia das dificuldades que ele iria passar no futuro. E principalmente que a história foi o seguinte: Yaakov ele pede, por favor, me leve para Israel. Daí Yaakov ele fala para o Yosef, Simna yadcha tachat erechi veishavah, coloque a tua mão nas minhas coxas, ou seja, no meu Brit Milá, e dessa maneira você vai poder jurar, que isso é uma forma de você cuidar mais do juramento. E daí na sequência, o Yosef ele fala, Anohi asek dvarecha, eu farei de acordo com as tuas palavras, quer dizer, eu vou fazer. O fato é que eu coloquei a mão na coxa, eu fiz, faz parte de um juramento. E depois, no final, o Yaakov ele vira de novo, ele fala, Reishavah, vá ali, faça para mim um juramento. Se ele já deu as palavras junto com esse juramento, quer dizer, o ato de juramento, de colocar a mão no Brit Milá, por que que ele teve que pedir novamente, me faça um juramento? A explicação mais profunda pela Hassidut é a seguinte: o retirar do corpo do Yaakov do Egito e levá-lo para Israel, numa situação que os judeus iriam ficar no Egito por quase 2 séculos. Então isso seria um prejuízo e nada benéfico para o povo de Israel. O fato é que o Yaakov não estaria mais lá dentro do Egito, porque Deus falou para Yaakov, Deus falou para Moshe Rabbeinu, Anohi eredimcha mitzrayma, eu vou descer com você para o Egito e eu vou sair do Egito. Então a ideia da descida do Yaakov era algo extremamente importante para o povo de Israel. Então por isso que Yaakov ele precisava de um juramento para falar, olha, eu desci para o Egito, mas eu não vou ficar aqui, mesmo que isso prejudique a proteção do povo de Israel. Por que isso? O que significa essa ideia? O fato que ele não queria ser enterrado no Egito. E aqui vem a grande diferença entre Yaakov Avinu e o Yosef. Yaakov, ele pediu e fez jurar al natig berene be Mitzrayim, por favor, não me enterre no Egito e me leve para fora do Egito imediatamente depois do meu falecimento, e que nem ficasse lá temporariamente até os judeus saírem daqui 200 anos. Já o Yosef, quando ele estava prestes a falecer, ele vira para os irmãos, ele vira para o povo, ele fala: quando vocês saírem do Egito com Moshe Rabbeinu na festa de Pesach, que isso vai ser daqui quase 2 séculos, 170 anos, não sei exatamente quanto, mas até então, até o Pakod Ifkod, até a saída do Egito, o caixão do Yosef estava lá no Egito, enterrado dentro do Nilo, uma história inteira. E Moshe Rabbeinu, que foi aquele atrás do no Nilo procurar o caixão do Yosef, demorou um tempão, e saiu de lá só com o caixão do Yosef. Em outras palavras, Yaakov, ele fez questão de não ficar nenhum momento no Egito. E o Yosef, ele fez questão de ficar no Egito durante toda a escravidão do Egito, até a saída do Egito com Moshe Rabbeinu. Por que essa diferença? A explicação é a razão mais profunda pela Hassidut é assim. A pessoa do Yaakov, a alma de Yaakov, era alguém que estava acima do exílio no Egito, do Galut Mitzrayim. Então, por isso que mesmo depois que o Yaakov ele desceu no Egito, em nenhum momento ele desceu de verdade e se assentou no Egito. Onde que ele morava? Ele morava no bairro mais nobre, na cidade mais nobre, Eretz Goshen, na terra de Goshen, que é totalmente afastada, desconectada do Egito e etc. Era um lugar maravilhoso. E ali nunca teve uma situação de exílio, como que a Torá descreve, Tu Veretz Mitzrayim, que ali era a melhor terra do Egito, com as melhores as iguarias do Egito. E mais ainda, eles conquistaram e eles compraram terras. Eles estavam muito bem financeiramente e espiritualmente falando. Essa que era a pessoa de Yaakov. Ele nunca desceu para o Egito. Já o Yosef, ele desceu para o Egito e foi prisioneiro e virou vice-rei. Ele estava literalmente metido em toda a política, em toda a agricultura, em tudo que tinha no Egito. Qual é a razão disso? A Hassidut explica que o nível espiritual do Yaakov vem do mundo de Atzilut, o primeiro mundo dos 4 mundos, que é o mundo da unicidade máxima. É o mundo que está acima dos 3 mundos inferiores, Briah, Yetzirah e Asiá. E com certeza que está muito além do Egito e da escuridão do Egito. Isso que era a alma de Yaakov. E por isso que ele nunca desceu espiritualmente para o Egito. Já o Yosef, a Torá descreve, ele tem dote Yaakov Yosef. Esses são os filhos, os descendentes de Yaakov, que é o Yosef. Que ele já é uma ramificação. Ele desceu para o mundo de Briah, para o mundo de Yetzirah, para o mundo de Asiá, até o mundo material, até o Egito, que era o lugar mais profano, mais promíscuo, mais idólatra do mundo. E essa que era a vida do Yosef, de descer para o mundo. E por isso que o Yaakov, ele não queria ficar no Egito nenhum momento depois do falecimento. E por isso que ele teve que pedir, implorar e fazer jurar, por favor, me leve para fora do Egito, me eleve, eleve meu corpo, meus ossos para fora do Egito, pra, de volta para Israel. Já o Yosef, que a sua vida, a sua missão era dentro do Egito, então o seu caixão ficou dentro do Egito durante toda a escravidão no Egito, para que o zchut, o mérito do Yosef estivesse junto com os judeus no exílio e protegesse eles o tempo todo. Só que o quê? Antes do Yosef falecer, ele virou para os seus irmãos e fez eles eles jurarem, vocês levem para cima meus ossos junto com vocês quando vocês saírem do Egito, porque todo o propósito do Yeridat Mitzrayim, da descida para o Egito, é para a posterior subida. Então, durante todo o período que o caixão do Yosef estava dentro do Egito, isso causou que no momento que os judeus pudessem sair do Egito, eles elevaram eles levaram para cima o caixão e os ossos do Yosef junto com ele. E dessa maneira eles conseguiram elevar todas as Netzotzeik do Chá, as faíscas divinas que estavam perdidas dentro do Egito. Como a gente sabe que dentro do Egito tinham Rav, 202 faíscas divinas perdidas pelo Egito. Então o Yosef, estando lá, ele ajudou que os judeus pudessem fazer esse trabalho, e ele acabou também sendo elevado e sendo levado para fora dessa maneira também. E super interessante que aqui no Rodapé 21, o Rebbe traz uma coisa super interessante, que o caixão do Rebbe, que seria o Rebbe anterior, mas também do Rebbe, o Oel, o Kavoda, o descanso honroso do Rebbe, que o nome do Rebbe anterior é Yosef, e o seu trabalho é muito parecido em vários detalhes com o trabalho do Yosef, mas o principal trabalho dele era Bachatzi Kadura Tachton, na metade do globo inferior, que isso se refere às Américas, que isso se refere a Nova York, Estados Unidos, onde que o Rebbe anterior, ele passou o final da vida e acabou sendo falecendo e sendo enterrado. E não foi levado para Israel para ser enterrado no Monte das Oliveiras. E esse trabalho de trazer a Torá para baixo, para metade do globo inferior, é um trabalho de muito Mesirut Nefesh, de muito alto sacrifício, que essa que era a vida do Rebbe anterior. E mais uma coisa interessante que o Alto Rebbe traz no Torá Or. E quando você quer carregar ou elevar algo muito pesado, na época que não havia guindaste, então eles colocavam algo embaixo daquele objeto e dessa maneira você consegue elevar todas as partes superiores. Você carrega ele de baixo para cima. E por essa razão que o caixão do Yosef, a caixão, o óleo do Rebbe anterior estão fora de Israel, estão no Galut, estão no Egito, estão nos Estados Unidos, que é o Galut também. Voltando para Sihá, então essa razão também que o Yaakov ele cobrou um juramento do Yosef para garantir que imediatamente que eu falecesse você vai me tirar do Egito. Porque sendo que o teu trabalho, meu filho Yosef, é um trabalho de ficar dentro do Egito, então você vai pensar que se você manter o meu caixão no Egito, vai ser benéfico para os judeus também. Vai ser um grande escudo para acompanhá-los durante o exílio. Mas isso é o teu trabalho. O meu trabalho é Israel, meu trabalho é lá em cima, o mundo de Atzilut. Então por isso que ele precisou fazer um juramento, que um juramento ele é mala, metambadá, está acima da lógica. Na hora que você jura, mesmo que você não entenda, mesmo que você não concorde, você vai cumprir aquele juramento. E a gente sabe que o juramento conecta a pessoa, amarra a pessoa em fazer aquele assunto que ele jurou, acima de qualquer lógica, acima de qualquer cálculo, e não existe nenhuma lógica, nenhuma razão que possa impedir aquele juramento feito. Mas a pergunta continua. Por que Yaakov negou e brigou e fez jurar para que ele de jeito nenhum ficasse no Egito? Porque se ele ficasse no Egito, ele também ia conseguir elevar as faíscas divinas do Egito. Ele também seria uma ajuda para os judeus que estavam lá no Egito. Por que, que ele era tão contra isso? A explicação é a seguinte. A Gemara fala que En Havush Matir Et Atzmo. Um prisioneiro não consegue se autolibertar da prisão. Ele precisa que alguém venha e tire ele da prisão. Por essa razão, os judeus estavam aprisionados no Egito. Então, para que os judeus que estavam no Egito pudessem subir e se afastar do Egito e de toda a impureza do Egito e ir para Israel, precisava uma ligação com alguém que estava acima do Egito. Alguém que estava fora da prisão. Alguém que vai vir de fora da prisão tirar o prisioneiro. Alguém que estivesse fora do Egito para conseguir dar a força para libertá-los do Egito, da prisão, da escravidão. Então, por isso que o Yaakov, ele precisava subir e se afastar e se elevar do Egito. E mais ainda, ele fez um juramento com Yosef, me leve para fora daqui. Porque dessa maneira, ele se conectou com Yosef, ou ele conectou o Yosef com o nível do Yaakov, que o Yaakov, ele está fora do Egito. E dessa maneira, eu vou te dar a força para que você e todos os judeus possam sair, para que eles pudessem sair finalmente do Galut Mitzrayim, da escravidão do Egito, do exílio do Egito. E disso tudo nós podemos aprender uma lição maravilhosa para a nossa época, nesse último exílio que antecede a vinda do Mashiach. Quão bom e maravilhoso que seja a situação material de um judeu no exílio. Uma situação material, uma situação espiritual. Ele pode estar comendo delícias, saúde incrível, muito dinheiro e muito conforto no exílio que nós estamos vivendo. E ele tem um conforto espiritual. Ele estuda a Torá, ele faz mitzvot. Ele tem um nível espiritual muito, muito elevado. Ele vive uma vida espiritual. Como que a Torá descreve? Vai, Yaakov Beretz Mitzrayim, nossa paraxá. Yaakov, ele viveu no Egito. Não somente que ele teve uma vida material com toda a família, mas explica o Alter Rebbe porque ele tinha uma yeshivá, ele tinha um Beit Amud, e ali podia estudar Torá. Então ele viveu espiritualmente. Mas apesar que a pessoa tem esse conforto material e espiritual durante o exílio, constantemente nós precisamos saber e lembrar que mesmo nessa situação incrível, o tempo todo eu preciso pedir o Nesatani Mimitzrayim, me leve para fora do Egito. E eu vou fazer um juramento, porque eu ainda estou no Galuto. Tudo isso é chamado de exílio, e é um sofrimento. E não é o lugar correto para o judeu, para o povo de Israel, para estar fora de Israel, numa situação de exílio. E isso tem que ser de uma maneira de juramento. O que quer dizer juramento? Porque um dos 13 princípios da fé, que o Maimônides ele descreve, é anima min bemunah shlemah bevat HaMashiach. Eu acredito com fé plena na vinda do Mashiach. E apesar que ele atrase, eu vou continuar aguardando ele a cada dia que ele vai chegar. Então a pessoa ela tem que saber e lembrar o tempo todo que o objetivo final é a vinda do Mashiach, é a redenção total com a vinda do Mashiach. Mas não somente acreditar na teoria, mas a pessoa ela tem que viver com isso, como se fosse um juramento que ele o tempo todo vai pensar nisso. E isso vai penetrar na essência e no íntimo da alma dele, a tal ponto que a pessoa ela vai o tempo todo pedir por Mashiach: me leve para fora daqui, me leve para fora do Egito. E por isso que a gente fala todo dia na tefilá durante a semana: Lishuatecha que vino kolayom, a tua salvação eu aguardo todos os dias. 3 vezes por dia a pessoa ela fala: eu quero Mashiach, kolayom, todo o dia aguardando a salvação de Deus. Então, através desse anúncio que eu quero que você me leve para fora do Egito, me leve para fora desse exílio e traga o Mashiach, então nós iremos nos comportarmos dentro do exílio, dentro do Galut, de acordo com a vontade do meu pai, de acordo com a vontade de Hashem. E isso vai causar que o exílio, não somente que não vai me causar uma descida, uma queda espiritual, Chas v'Shalom, pelo contrário, o Nesetatani Mimitzrayim vai me levar para cima, para fora do Egito. Quer dizer, eu estou no Egito, mas eu vou conseguir, através do Egito, através do exílio, das dificuldades, ter uma elevação espiritual e transformar a luz, a escuridão em luz, e a vantagem da luz que vem após a escuridão. A tal ponto que Nasoet Rosh Ben Israel, que vai levantar a cabeça do povo de Israel, de cada judeu, de todos os judeus, para fora desse exílio, caminho no Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.